Ora, já cá estamos no espaço Conversas Francas com Luís Miguel Franco, a quem passa a cumprimentar. Olá, Luís Miguel.
Olá, como está, Helena?
Está tudo bem?
Então.
Que a viagem tenha corrido bem?
Correu tudo bem, sim.
Então vamos para as nossas Conversas Francas.
Vamos para as Conversas Francas.
Na sequência da passada semana, em que falámos muito sobre pessoas, não é?
Sim.
Eu pergunto ao Luís Miguel que tipo de pessoas atende como terapeuta energético.
Sim.
Ou até como coach, não é?
Certo,
porque são,
tem as duas vertentes.
Exatamente. Quem são as pessoas que o procuram?
Ok. Eu posso falar, se calhar, nos meus dois primeiros anos, trabalhei muito com pessoas que se tinham divorciado ou que estavam tinham-se divorciado há pouco tempo ou que estavam ainda no processo final de divórcio, pessoas muito desgastadas emocionalmente com esse processo. Mas os dois últimos anos, aos poucos, começaram a surgir outro tipo de clientes, portanto, clientes que estão em stress, que já estão divorciados há muitos anos, por exemplo, ou pessoas que o casamento está numa fase mais complicada, uma fase de quebra também, em que não comunicam muito bem uns com os outros, já o casal. Também trabalho isso, a comunicação entre o casal. E pessoas que, nos últimos 3 meses, pessoas que não dormem bem, que acordam meio da noite. Estou a pensar aqui numa série de casos que estou agora também a tratar. Ansiedade, muitos ataques de ansiedade, pessoas que estão no trabalho e ficam...
Está na moda, entre aspas, a ansiedade, não é?
Eu não digo que esteja na moda, eu acho que sempre aconteceu. Eu acho que as pessoas estão mais despertas para os sentimentos, não é? Para o que estão a sentir. Por exemplo, 2 sintomas típicos de um ataque de ansiedade: dor no peito, boca seca, até posso enumerar mais alguns, as mãos suadas, uma maçã enorme na garganta que não foi digerida e que está aqui, ou seja, mãos a tremer, entre outras coisas que pode acontecer.
E a pessoa tem a sensação que vai morrer?
Sim, num ataque de ansiedade mais forte, a pessoa muitas vezes até entra em pânico, porque o coração acelera, tem palpitações, acelera, e a pessoa começa a vai-me dar uma coisa e pronto, e entra naquilo e já não sai dali. E as pessoas têm-me procurado nesse sentido. Eu depois faço uma primeira sessão de despistagem, não é? Tenho uma série de perguntas e uma série de coisas que tento perceber o que é que as pessoas estão a fazer. A partir daí, conforme o diagnóstico que tenho, ou a gravidade, ou a dimensão, traço um plano com a pessoa, digo-lhe, olha, ou são 2 sessões, ou são 3 sessões, conforme a dimensão do problema. E se for um caso mesmo muito, muito grave, que já tem acontecido, em caminho para 2 psicólogos que trabalham comigo, que é uma doutora, que é a doutora Isabel Soares, e para o meu próprio filho também.
Falou em divórcios.
Sim.
O divórcio muitas vezes acontece ainda as pessoas têm amor um pelo outro.
Na grande maioria acontece. E aqueles divórcios mais litigiosos, que eu estou aqui a pensar em alguns casos que me passaram para as mãos, que as pessoas estão com um ódio e uma raiva enorme, eles gostam...
Isso é amor.
Gostam um do outro, mas o problema é que não se conseguem entender pelas mais diversas razões. E já que tocou nisso, dou já aqui um primeiro conselho, que depois, mais à frente, noutras rubricas, vamos ter rubricas só com conselhos e sugestões, que é, mais vale uma pequena discussão de 5 minutos e fazer-se ali um bocado de barulho, ou seja, discutir o que se tiver a discutir, do que acumular. A grande maioria dos problemas começa por: não vou dizer que não quero chatear, não vou dizer que estou cansada, não vou falar hoje, falo amanhã, e aquilo vai acumulando quase como uma bomba, não é? E depois há um gatilho, normalmente, que as pessoas dizem: mas você nem sabe o que é que eu me disse ontem. Aquilo é o gatilho que ele disse ontem, porque ela já está com o saco cheio, como dizem os brasileiros. E a partir daí, as pessoas deixam acumular e não enfrentam as coisas olhos nos olhos, não se sentam, não... Eu estou-me a lembrar de um casal, até de posses, porque têm várias empresas, em que estavam em vias de se divorciar, e eu disse: não faça isso, vai fazer o seguinte: vai jantar a este restaurante em Lisboa, indiquei o restaurante, marquei a mesa porque tinha acesso lá ao dono do restaurante, a melhor mesa com uma vista sobre a cidade, etc., e disse à minha cliente, que chama Paula, disse-lhe: vai dizer exatamente o que me disse a mim, que gosta dele e que não consegue comunicar com ele, vai repetir tudo o que disse aqui na sessão comigo nesse jantar, e a meio do jantar, quando terminar, ele sabe que está a trabalhar comigo, vai lhe dizer: o Luís quer falar consigo, e liga para mim. Ela ligou para mim, passou-lhe o telefone a ele, e eu expliquei-lhe qual era a razão daquele jantar, que era comunicação, basicamente. E isto foi uma coisa há 4 anos atrás, portanto eles já têm, agora têm 18 anos de casamento.
Salvou o casamento.
Sim, esse posso dizer que foi assim o primeiro que mexeu mais comigo, porque aquilo estava mesmo muito, muito feio.
Por isso a comunicação é essencial.
Comunicação é essencial, mas vale uma pequena discussão.
Onde se faça luz.
Onde se faça luz. E terminem sempre as discussões com um abraço. Que
isso é fundamental.
É fundamental. Toque e abraço. Toque físico é de. Porque o toque físico envolve não só processos químicos no cérebro, mas a pele tem memória. Eu gosto muito desta frase. A pele tem memória. E as pessoas muitas vezes não têm esse toque. E depois acabam por ir para o trabalho. 80, 90%, depende dos países, mas pronto, vou falar 80% dos divórcios devem-se a pessoas novas que se conhecem no local de trabalho. Pronto, nos Estados Unidos é mais, mas vamos falar em 80% sobre os valores aqui da Europa. Ou seja, as pessoas quando conhecem alguém que leva a um divórcio, o português correto é este, essa pessoa é do local de trabalho. Pronto, também podemos fazer só uma rubrica sobre isto, okay. Sobre traição ou sobre conhecimentos de pessoas novas. E isto acontece porquê? Porque as pessoas estão 8 horas no local de trabalho e estão 2 a 3 horas em casa, à noite, afinal. E depois, quando estão em casa, não conseguem trabalhar a tal uhum. comunicação. E a pessoa chega ao trabalho chateada, tem uma colega que é muito simpática, que lhe diz: cara, é essa? Estou um bocado de embaixo. E de um momento para o outro tem ali um ombro. A colega, ou o colega, não interessa, acaba por também dar ali um suporte, e depois desse suporte para passar à fase de sentimento pela outra pessoa também é um saltinho. E às tantas a pessoa já tem mais apoio na suposta segunda pessoa que conheceu ou que abriu a porta no trabalho do que em casa. E pronto, e a partir daí...
Tem alguém que a escute.
Tem alguém que o escute, exatamente.
Não é?
Está a tocar, está a meter o dedo mesmo na ferida. Mesmo.
É bom fazer as pazes na cama?
É bom fazer as pazes na cama, mas também é preciso ter cuidado com uma coisa. Não é resolver as coisas na cama, porque... Estou aqui a pensar também em alguns casos que eu conheço e que tratei. As pessoas têm uma grande química na cama, resolvem tudo na cama, mas depois, 2-3 dias depois, volta tudo ao normal. Ok? Portanto, é bom no sentido de aproximar o casal, mas tem que ser sempre trabalhado em paralelo com a comunicação no resto da semana. O ideal é um mix das duas coisas, comunicação e intimidade.
Luís, hoje podemos ficar por aqui?
Hoje podemos ficar por aqui. Deixe-me só dar-lhe já, no último dia que ative, esqueci-me de falar nas minhas redes. Portanto, o meu site é luismiguelfranco.com, porque é internacional. Também depois vamos falar outro dia sobre isso, onde é que eu tenho clientes e quem são os meus clientes. E o meu Instagram, que é Luís Franco.
Por isso, quem quiser encontrar o Luís Miguel...
Encontra-me. Encontra-me nas redes sociais.
Isso é muito conhecido.
Nas redes sociais é muito fácil me encontrar.
Muito bem, Luís. Então, até para a semana.
Até para a semana. Obrigado.